Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com Bárbara Araújo. Olá, Bárbara.
Olá, Tiago.
Bárbara, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. Vou-te perguntar aquilo que pergunto a todos os convidados e convidadas para este programa, por favor, que te apresentes.
Meu nome é Bárbara Araújo, sou de Braga, mas passei os últimos 20 anos a dar muitas voltas pelo mundo. Os últimos anos passados como trabalhadora humanitária e agora, assim, um pouco num ano sabático em Braga e um pouco à espera do que possa vir agora.
Ou seja, tu és uma pessoa de Braga que quis sair daqui.
Sim, muito.
E o que é que te motivou primariamente a querer sair de Braga?
Eu acho que houve assim dois momentos. Ou seja, lembro-me de ter talvez uns 13 anos e estar a ler, acho que era o Rosa da Atacama, de Luís Sepúlveda. E há uma parte em que ele diz que não somos de onde nascemos necessariamente, mas de onde nos sentimos. E eu pensei, não me sinto daqui, devo ser de outro lado, não é? Ou devo pertencer a outro lado. E depois, quando tinha uns 15, 16 anos, já não me lembro muito bem, a minha prima fez Erasmus na Holanda e eu fui visitá-la e voltei e disse, não vou estudar cá. E pronto, e foi assim um bocado, depois comecei à procura de como não estudar cá. E um pouco, né, tipo, fazendo a ideia, falando com os meus pais, não é? Não era assim uma ideia muito comum, nem eu conhecia ninguém que o tivesse feito, então também não sabia muito bem como fazê-lo. E lá fui procurando, não sei, comecei
E onde, para onde é que foste estudar, então?
Fui estudar para a Escócia, para a Universidade de Glasgow, estudei Ciências Políticas.
Porquê Ciências Políticas?
O sistema na Universidade de Glasgow é um pouco diferente, então tu não necessariamente escolhes Ciências Políticas logo imediatamente, ou seja, tu entras na Faculdade de Ciências Sociais, no meu caso, e aí podias escolher vários tópicos e depois eventualmente especializar-me num. Ou seja, os dois primeiros anos são um pouco mais generalistas, então aí estudei Ciências Políticas, mas também Políticas Sociais, Sociologia, Russo, que foi uma aventura. E acabei no final por decidir que ia fazer os 4 anos especializado em Ciências Políticas, porque realmente, tipo, a curiosidade já existia, despertou-se, gostei muito de estudar na universidade, a biblioteca tinha todo um mundo de livros à espera de serem lidos, o ensino é muito mais informal, então os professores são muito mais disponíveis para conversar contigo e acabas por ter... talvez muito mais estímulo intelectual, diria eu, porque és colocada em muitas situações onde falas quase como igual com os teus professores, não é? E eu acabei por, acho que foi Política da América Latina, ou seja, acabei por fazer a minha tese sobre isso, e porque também foi por causa de uma professora que foi... chave na minha vida. E eu voltei a Glasgow o ano passado e até lhe escrevi, tipo, olha, estou cá, se pudermos vermos, tipo, olha, lembra-se de mim. Então acho que também foi assim uma sucessão, não é? De pessoas que também foram criando aqui alguma coisa e o ensino lá também tem, não é? Em Ciências Políticas fazíamos muitos debates, foi bem interessante.
E a seguir?
E a seguir... acaba a universidade, tenho uma... Leonardo da Vinci, um estágio Leonardo da Vinci em Sevilha, na coordenadora andaluza da ONGDs. Não sabia muito bem o que é que queria, sinceramente. Estava assim um pouco entre... não sei, é um trabalho da União Europeia, mas eu quero muito ver mundo. E como é que vou conseguir ver tanto mundo? O que é que eu vou fazer? E o meu namorado da altura, ele foi trabalhar para Malta. Então, depois de Sevilha, fomos ainda passar uma temporada a Malta. Mas eu estava em Malta e estava tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Não tem assim muito sentido para mim estar aqui. E ele já talvez quisesse um pouco mais de estabilidade. Eu não queria essa estabilidade, não é? Pensar, mas eu não quero estar aqui, eu quero ir para a América Latina, eu quero viajar, quero ver. Então, na altura, candidatei-me a um mestrado em desenvolvimento internacional em Amsterdã. E depois, graças ao mestrado, também passei 3 meses na Colômbia. E aí, acho que foi assim um momento-chave de quando o mundo se abriu mesmo.
Porquê?
Primeiro era um pouco ir para a Colômbia, não é? Em 2010, e talvez havia bastante resistência, inclusive, dos meus pais, obviamente. Tipo, para a Colômbia, fazer o quê?
É, de certa forma, compreensivo que haja... Que haja resistência.
Sim, resistência. Eu lembro que tive que assinar um termo de responsabilidade com a Universidade de Amsterdão também. Eles não estavam assim tão contentes também com a ideia. Mas eu estava tipo, ok, quero ir para a Colômbia. E porque estava a estudar conflito. Então, ou seja, a tese que estava a escrever era sobre raparigas, ou seja, meninas soldado, no conflito colombiano, porque... Queria mais ou menos saber o que era também trabalhar em conflito e queria essa porta, talvez. E a Colômbia foi tudo e mais, porque consegui alguns contactos interessantes, conheci pessoas interessantes, tive a oportunidade de ir ver a Angela Davis um dia a falar na Universidade Nacional de Bogotá. A tese acabou até por ser assim quase uma coisa mais secundária, mas foi assim a primeira também experiência mais, sei lá, tentar entrevistar ministérios, começar a entender as resistências, não é? Que depois, tipo, no trabalho humanitário encontro recorrentemente acerca de certos tópicos ou que as pessoas não querem discutir ou que não querem ver, especialmente a nível de conflito e a nível de crianças lutarem em conflito. Isso acaba também por ser um tema é bastante duro também, ou seja, não há, às vezes estava a trabalhar na tese e pensava, porquê é que eu não escolhi uma coisa tipo, mais bonita, tipo recursos, água, como não é? Tipo um poço numa aldeia.
Tenho uma amiga minha que estudou fungos e acho que era uma vida bastante mais sossegada.
Mas havia ali qualquer coisa que dava assim um fascínio também. E acho que também é um bocado, não é? Depois uma pessoa vai conhecendo muita gente e as pessoas, não é? Cada pessoa nos vai abrindo um mundo. E acho que essa experiência depois na Colômbia, depois voltei, não é? E tudo isso. E... foi assim uma de... talvez que era mais disso.
E o que é que aconteceu?
Olha, entretanto, as coisas não estavam... Isto foi assim um pouco pós-crise de 2008, não é? Quando a crise explodiu, nós estávamos em Malta na altura. Então, trabalho não era assim uma coisa muito fácil de encontrar na altura. E eu acabei por passar aqui uns meses trabalhando num call center, que foi assim também uma experiência sociológica também interessante. E depois fui para a Irlanda.
Eu acredito que para uma pessoa como tu trabalhar num call center seja um extraordinário motivador.
Horrível.
Para mudança.
Sim, para mudança. Ou seja, tinha alturas que eu pensava, meu Deus, o que é que aconteceu? O que é que está a acontecer? Porquê é que estou aqui? Mas lá está, acho que há várias experiências na vida que ou nos trazem pessoas que nos têm. Que têm que aparecer na nossa vida, ou tu percebes alguma coisa, não é? Ou não é? O facto de estás numa situação talvez tão incómoda também te faz mover. Então acho que foi uma combinação de tudo isso. Depois acabei por ir para a Irlanda e na altura também era assim um trabalho também meio de suporte técnico, depois arranjei outro e depois acabei a trabalhar numa farmacêutica em accounts receivable, eu trabalhava em credit management para a Península Ibérica, ou seja, era assim qualquer coisa que eu não tinha imaginado também para a minha vida, mas era um bom salário, dava para juntar dinheiro, mas lá está, acordava muitas vezes na Irlanda e pensava, vou fazer, não é? Quando já estava assim a aproximar-se de fazer 30 anos e pensava, não quero estar aqui quando fizer 30 anos. Então era mais aquela coisa de vou juntar dinheiro, e quero viajar.
Claro. E o que é que aconteceu quando fizeste 30 anos?
Ou seja, fiz 30 anos em Myanmar, ou seja, estava a viajar. Mas antes de tudo isso, houve assim, tipo, mais movimentos assim daqueles que também te mudam, mudam a vida. Eu vim cá e já estava muito convencida de que me ia despedir, e o meu pai morre de repente. Foi assim uma série de eventos. A relação que eu tinha acabou, foi assim uma série de eventos daqueles que te, tipo, abanam mesmo o chão. E eu já tinha o bilhete para ir para a Ásia, porque eu já o tinha comprado tipo em fevereiro, eu fui em setembro, mas eu precisava assim também de uma motivação, de ok, preciso de uma data para saber que até aquela data tenho que ter aquele dinheiro para ir. E isso aconteceu tudo no meio. Então, claro, eu hesitei, deveria ir, não deveria ir, mas havia sempre alguma coisa que dizia, tipo, não vai, se calhar vai ser miserável, e ia viajar sozinha. Comecei de uma maneira mais fácil, porque primeiro fui para Bangkok, tinha lá uma amiga do mestrado, então, tipo, ou seja, uma casa familiar com quem estar, tudo isso foi mais fácil. Mas depois comecei a viajar sozinha, não é? Arranquei, comecei a subir, sem plano, não sabia nada, não sabia para onde é que ia. Eu não sou muito de fazer grandes planos, como acho que provavelmente vais reparar, ou já reparaste. Então eu não penso a 5 anos, a 10 anos.
É sinusoidal o percurso, não é?
É, tipo, a vida vai acontecendo, a vida vai se abrindo.
E quais são os principais desafios para uma viajante sozinha na Ásia?
A Ásia é bastante tranquilo para uma mulher viajar sozinha, assim em geral. Diria que a Tailândia, ok, pode ter assim umas festas mais, assim, lugares onde talvez tipo, podem existir mais situações de vulnerabilidade. Eu não estava nesse tipo de viagem, porque eu estava, tipo, eu não entendia o que é que a vida queria. Eu não estava a entender nada da vida, então eu não estava nesse tipo de viagem. Eu estava numa viagem de ir meditando em cada templo. Até que no final acabei no norte da Tailândia, num templo budista, e fiquei lá 10 dias. Podia-se escolher entre falar ou não falar. Eu não me sentia capaz de não falar. Então decidi falar, que foi ótimo, porque aí conheci a Natália, que era uma colombiana, e ela ia para o Nepal a seguir, fazer o circuito da Annapurna, que é tipo 20 e tal dias a caminhar, não é? Chegas a 5.400 metros, desces nos Himalaias, é tipo... E foi aí que eu decidi ir com ela, ou seja, tudo muito espontâneo, não é? E de decidir com ela, depois outra série de coisas acontecem, não é? Então foi assim um momento em que eu também sentia que aquela coisa de se confiares na vida, ou se te fores abrindo, tipo, as coisas realmente vão acontecendo, e és levado a lugares e situações onde se calhar nunca imaginarias se fosses tu a planear.
E onde é que ela te levou?
Depois fomos para o Nepal. Eu nunca tinha feito nada assim de trekking, hiking tão intensivo, não é? Como chegar a 5.400 metros e caminhar durante 20 e tal dias. E adorei, porque passei por tudo, não é? Logo o primeiro dia fiquei logo doente. Então foi assim uma prova também um pouco física. Não que seja, ou seja, acho que qualquer pessoa numa forma normal o consegue fazer, tipo, vê-se gente muito mais velha a fazê-lo, mas também haviam assim alguns medos, porque tinha acabado de haver uma avalanche, então tipo 4 de 40 pessoas ou assim tinham morrido há pouco tempo, então eu tinha tipo a minha tia a escrever-me, porque acho que era a única na família que sabia que aquilo tinha acontecido, não vais. E eu, ai, mas é que vou. Eu, ah, já aconteceu a avalanche, não vai acontecer outra.
A neve está cá em baixo.
Já está, tipo, tudo certo. Então fui, mas também foi assim uma viagem assim de superação, e acho que quando estás em montanha também há outras... As pessoas são muito abertas e as pessoas que vais conhecendo, para além que essa parte toda, né, tem muita gente do Tibete, então tens uma exposição também... Outra vez também muitos mosteiros, muitos monges, e acordas e estás nos Himalaias e vês os Himalaias e é só tipo, meu Deus, o que é isto? Que sorte!
Eu estou a deduzir pelas tuas palavras e pela maneira como tu estás a expor, que tu achas que as viagens são momentos de transformação.
Transformação.
E até espirituais para ti.
Totalmente.
Ok.
Caminhar é muito espiritual.
Ok. E então, nesse arco de viagens, há alguma experiência que tenha sido particularmente transformadora ou é um contínuo?
Essa foi particularmente transformadora.
Em quê?
Em quê?
Em quê? Que é, como é que, em que medida é que tu saíste diferente do que entraste nessa viagem?
Acho que primeiro tinha uma componente de quase superação, não é? Que eu não achava, não tinha totalmente a certeza que conseguiria, mas lá está aí um pouco, olha, tentamos todos os dias e se depois no final estivermos lá em cima e não estivermos com sintomas de altitude, não é? E ter que voltar para trás, pois está tudo certo e tenta-se. Então acho que isso também foi uma superação, porque muitas vezes penso em coisas que quero fazer ou tenho que fazer, como uma montanha que é preciso subir, não é? E parece assim um pouco intimidante quando pensas, mas depois vais dando um passo, outro passo, outro passo. Acho que conheci gente que foi reveladora, inspiradora, não quer dizer sequer que estejam agora neste momento na minha vida. Conheci alguém que também depois acabei por ir para a América do Sul a seguir também um pouco por causa desse encontro. Então, acho que foi um pouco isso de, não é? Há sempre uma coisa que me surge muito, que é confia na vida, especialmente nos momentos em que tu não estás a entender a vida, ou que a vida está mais difícil, ou que está mais complexa, ou não sabes que passo tomar. É um pouco isso, não é? Um passo em frente, não é? Passos firmes, uhum. Mas sempre um passo, descansar quando tens que descansar, ou seja, são coisas de montanha, mas são coisas que se aplicam à vida.
Muito bem, e a seguir a isso, o que é que sucedeu na tua vida?
Pronto, eu continuei a viajar e estive a viajar mais algum tempo, depois fui para a América do Sul, e aí foi assim, também meio aventureiro, que também acho que te muda um bocado, que é viajar à boleia. Porque vem com teres que estar muito conectada com a tua intuição, porque tens que decidir em que carros entras, em que carros não entras e quando é a altura de saltar fora ou não. E lá está, tipo, viajei sempre com mais alguma rapariga que ia conhecendo pelo caminho, ou seja, sempre duas mulheres sozinhas, mas super, super tranquila em geral. Mas depois de todo esse tempo a viajar, não é? Acho que no final já eram quase 9 meses, tinha outras situações familiares a acontecerem paralelamente, nada fáceis também, ou seja, tudo muito à volta de morte, doença, tudo isso. Então entendia que provavelmente estar na Europa seria um pouco mais fácil e com sentido, mas também não queria que fosse Portugal. Então aí nesse caminho termino em Barcelona.
Desculpa, não querias que fosse Portugal, porquê?
Acho que é um pouco conectado com o que mencionei antes, ou seja, acaba por não ser um sítio onde me sinto totalmente eu, de alguma maneira. Isso não quer dizer que tenha a ver necessariamente com o lugar, mas é a minha experiência aqui, acaba por ser um pouco essa. Acho que também existe sempre um pouco um corte, não é? Porque eu saí bastante jovem e não é? Tu voltas sempre, e normalmente estas experiências que acabo por viver acabam por ser muito intensas, então tu voltas, nem o lugar é o mesmo, não é? Nem as pessoas à tua volta, nem tu és a mesma, e esse encaixe costuma não ser necessariamente muito fácil. Tinha ainda vontade, não tinha vontade de terminar de viajar, mas estava a ficar sem dinheiro. Então precisava de ser um pouco prática e pensei, olha, vai ser Barcelona. Pronto, vai ser Barcelona. E foi um pouco assim, fui para Barcelona, estava realmente a ficar sem dinheiro, então ok, arranjei um emprego e acabei por ficar um ano e meio em Barcelona e depois daí é que começa todo o mundo humanitário.
E como é que começa o mundo humanitário?
O mundo humanitário vem da mesma inquietação, não é? Ou seja, continuava a sentir a mesma inquietude, não... Trabalhava, mas era tipo, não, a vida não pode ser só isto. Claro que, tipo, enquanto viajas, tens muitos dias em que o teu plano é essencialmente, não sei, lavar a roupa ou lavar o cabelo, qualquer coisa assim. Não é também estar sempre e eu gosto de mexer devagar e não acabava por me encontrar também naquela vida, não é? Então levanto-me, vou trabalhar, estou no trabalho até às 6:30 da tarde, volto para casa, consigo fazer uma coisa ou duas, mas entretanto também já é tardíssimo, são 9:30, E não estava a encontrar também satisfação nessa vida, para além de que sentia que precisava que o trabalho pudesse dar um pouco de sentido ou que eu sentisse que tivesse um propósito. Então aí comecei a pensar, tipo, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer? Isto foi um processo de vários meses até, tipo, um dia acordar e dizer, ok, tipo, está isto tudo a acontecer na Grécia, começar a mexer alguns contactos e dizer, ok, vou. E lá, e fui. Primeiro para, como voluntária num campo perto de Atenas, e depois daí, tipo, para Lesbos, e depois já na terceira experiência na Grécia já fui, tipo, a trabalhar mesmo, já em Tessaloniki.
Sendo que era algo que nunca tinhas feito.
Nunca tinha feito. Quando estudava na universidade, era uma das coisas que queria fazer, sempre quis trabalhar em campos de refugiados, sem saber exatamente o que é que isso implicava, porque acho que depois uma pessoa, né, tipo, quando chegas a um lugar, não sabes bem o que é que espera.
Eu vou só dar-te uma nota, para nós percebermos o quanto eu e tu somos pessoas diferentes, isso para mim é olaria, é uma roda de oleiro, foi aquilo que eu sempre quis experimentar e nunca experimentei. Para ti era trabalhar com campos de refugiados, o que é... Acho que é notório, quer dizer, a diferença. Eu às vezes vou a Esposende e fico cansado.
Sim.
De ser tão longe. Não porque eu acho Braga um sítio extraordinário para se viver.
Sim.
Mas porque eu tenho um caráter um bocado mais...
Sim.
Onde pouso, fico.
Todos somos diferentes.
E pode ser Braga, né? Ou uma sede de cavaleiros, não, ou outro sítio qualquer, mas onde pousar,
sim,
quero ficar... acho que sou uma pessoa muito pouco móvel.
Sim, e tudo certo,
tudo,
não é?
Certo.
Acho que também é um pouco essa coisa que surge quando te mexe muito, é que realmente há muitas maneiras de viver e cada um temos direito a explorar a nossa.
Certo, não é? certo. E eu tenho explorado muito a minha.
Pois.
Certo. E há preparação para se trabalhar num campo de refugiados?
Não
há um
há
curso?
Muita.
Há uma formação?
Existem mestrados, pode-se fazer, depende do que se queira explorar. Eu não entendia muito bem que aquele passo também me levaria, tipo, a que isto fosse um trabalho, propriamente dito. Ou seja, não imaginei que aquela decisão tomada em Barcelona naquele dia fosse dar uma carreira.
E o que é que tu fazes quando chegas a um campo de refugiados? Depende. Qual é a tua função? Ou quais foram as tuas funções?
Eu trabalho em proteção internacional e trabalho especificamente em violência de género, em emergências, ou seja... Não trabalho só em campos de refugiados, nós também trabalhamos em centros mais urbanos, trabalhamos com população deslocada, ou seja, há muitas modalidades, e depende, não é? Às vezes já entro e já temos uma resposta a acontecer, então tu só entras basicamente quase a coordenar a resposta ou a treinar, e aí depende. Num campo de refugiados, desde a perspectiva, por exemplo, de género, temos que ver se as mulheres se sentem seguras a ir à casa de banho à noite, se existe iluminação suficiente, como é que está distribuído o campo, porque depois os campos tornam-se comunidades quase, não é? Tipo, aquilo ganha a sua vida, não é? Tipo, as pessoas casam-se, têm filhos, cortam o cabelo, começam pequenos negócios quase, existe toda uma vida nos campos. Mas, ou seja, em proteção internacional existem três, ou seja, tipo um guarda-chuva, não é? Existe violência de género, protection and rule of law, seria a parte mais legal, e child protection. E essas três trabalhamos normalmente muito, muito em conjunto.
Deixa-me só dar um bocadinho para trás.
Sim.
Porque eu sempre tive curiosidade sobre isso. Porque um campo de refugiados,
sim,
depois adquire, em alguns casos, uma dimensão tal,
sim,
que já é quase uma pequena urbe,
sim,
onde depois começam a decorrer atividades normais das urbes, mas é uma sociedade transitória. As sociedades não são todas transitórias, mas aquela é particularmente transitória.
Depende, porque há pessoas...
Há campos que se eternizam.
Que se eternizam, sim.
E nesse primeiro campo pronto vais na Grécia, eram essencialmente... Acredito eu, migrantes que vinham de...
Não, eram refugiados sírios, essencialmente,
sírios.
Sim.
Sírios. E qual é que é, que ambiente é que se encontra quando se chega a um campo de refugiados desses?
Ok, por exemplo, no caso dos sírios, que a proteção estava quase garantida, ou seja, aplicando o asilo, as probabilidades de obtê-lo eram altas na altura. Não era o caso, por exemplo, com os afegãos, ou seja, aí num campo desses, por exemplo, existe mais isso da transição, apesar que a transição é demorada e demora meses, não é? Demora 9 meses, 1 ano a sair a resposta, que parece muito, não é? Para quem o está a viver, claro que depois no grand scheme of life não vai ser tanto tempo, mas... aí as pessoas estão essencialmente em posição de espera, espera que saia, à espera que chegue a entrevista, à espera que saia a resposta para irem, não é? Para a Alemanha, para a Suécia, para onde seja. Depois tens outros campos, não? Por exemplo, tens afegãos que se calhar já têm uma situação diferente, ou depois também vai mudando e se calhar as pessoas já vão ter o asilo rejeitado. Ou então, no caso, eu também trabalho na resposta à Ucrânia e é diferente, não é? Tipo, os ucranianos tiveram temporary protection, não é? E isso muda muito o cenário, porque tu já não tens as pessoas nessas situações de campos, não é? Tinham em casas de abrigo e tal, mas já tinham direito a trabalhar, ou seja, a vida mexe-se muito mais rápido.
E então, tens essa primeira experiência na Grécia?
Uhum.
E depois? Acredito que tenha sido algo que tenhas gostado porque repetiste.
Sim, mas nunca mais no mesmo formato. Foi depois os formatos, não por nada especial, okay. Ou seja, simplesmente acho que a vida também te traz oportunidades e nem sempre são uma repetição das anteriores, felizmente. Acabei por trabalhar na Guiné-Bissau, mas em mutilação genital feminina, ou seja, seguimos um pouco com o tema da violência de género. Que aí, né, tipo, te obriga um pouco também a entender outras facetas, até porque trabalhava muito com imãs, então tive que ler muito sobre o Islão, o Corão e tentar aprender um pouco mais para poder conversar com eles sobre isso.
Como é que se trabalha uma questão dessas?
É complexo.
Pois, acredito que não deve ser fácil.
É complexo, porque também é preciso trabalhar muito com a comunidade e que a comunidade confie em ti, e isso não são coisas que se consegue de um dia para o outro, não é? Os projetos precisam de ser um pouco mais longos. Mas isso dividia-se, não é? Tipo, portanto, tínhamos a parte que trabalhava com os imãs e eram imãs a trabalhar com outros imãs, ou seja, imãs que fossem... contra a mutilação genital feminina e que trabalhassem com outros imãs que eram a favor, não é? Para dialogarem, não é? Mais de uma maneira teológica sobre a questão. Também trabalhávamos com enfermeiras e depois animadores culturais, ou seja, era toda assim uma equipa até bastante grande e há todas as partes mais remotas da Guiné-Bissau onde talvez o contacto que as pessoas tenham com o mundo seja só um rádio, a pilhas... Então, claro que é complexo, mas na Guiné já estava, ou seja, já estava criminalizado, mas continuava a acontecer e continua a acontecer. E a parte que estava mais desafiante, talvez na altura, é que estava a acontecer em meninas cada vez mais novas, ou seja, bebés ou crianças muito mais pequenas, ou seja, já não em meninas um pouco mais velhas.
E a seguir à Guiné-Bissau?
Se calhar a Guiné-Bissau vem a pandemia. Eu estava na Índia, estava a estudar Ayurveda na Índia. Ayurveda é tipo a medicina tradicional indiana. E, ou seja, estava outra vez nos Himalaias, que era um sítio onde queria voltar. Queria estudar Ayurveda também porque uma das coisas que entendi com esse tipo de trabalho e tanto movimento, e por isso é que também te entendo quando dizes que gostas, onde pousas tu ficas.
É só uma pedra.
Entendo, porque tanto movimento também é bastante disruptivo, não é? Tipo, eu sinto, para mim também tem um preço, não é? Tipo, estás constantemente a começar e a terminar vínculos, estás constantemente a ter... que te adaptar a um lugar, cada lugar que chegas não sabes como é que nada funciona, muitas vezes não falas a língua, não é? Tipo, tem tudo isso. E eu precisava de saber cuidar de mim, tipo, porque também a nível mental, ou seja, ir trabalhar com refugiados e trabalhar em violência de género tem um custo mental, porque tu vês situações muito, não é? E começas a sofrer de trauma por exposição.
Claro.
E eu precisava de entender também tudo isso, mas pronto, eu estava na Índia a estudar Ayurveda, não consegui acabar porque começou a pandemia, entretanto, tipo, a minha família aqui tens que voltar, consegui voltar, voltei tipo uma hora antes da fronteira fechar, acabei por ficar aqui e depois aí acontece, ou a seguir, né, quando passou a pandemia, fui trabalhar para a Guiana. A Guiana fica na América do Sul, não muita gente sabe onde é que está a Guiana, faz fronteira com a Venezuela, o Brasil.
Na verdade é a Europa.
Não, isso é a Guiana Francesa. Esta não é a Guiana Francesa.
Ou
outra, exato. Que tem tipo metade do território a Venezuela reclama. Então estive na Guiana a trabalhar e a Guiana, eu não esperava que fosse um lugar onde iria encontrar tanta violência, ou seja, aquilo era a resposta à crise da Venezuela, era a resposta à Venezuela. A Guiana não reconhece refugiados, então não existe sistema de asilo, não existem refugiados, toda a gente é migrante. Existe... Ok, vou tentar explicar isto da melhor maneira. A Guiana tem muitas zonas mineiras, zonas de minas, de exploração mineira. Nessas zonas mineiras existe todo também uma urbe à volta, quase, que é restaurantes, bares, bordéis, e aí que estão quase todas as mulheres, essencialmente venezuelanas, mas também de outras partes, mas... Ou então, eu também estava em Georgetown, mas viajava muito e a outras regiões também, e são aquelas viagens, né, fases de barco, de avioneta, enfim. O trabalho humanitário tem muita adrenalina. Tiago, acho que isso é o diferente, porque traz-te também um certo vício, diria eu, quase em adrenalina, e acho que é uma coisa que vejo em quase todos os humanitários, é tipo aquele vamos, está muito presente, e normalmente é um vamos até à exaustão, porque ninguém aguenta tudo para sempre. E aí na Guiana, sim, a violência era muito, ou seja, chegavam mulheres, nós tínhamos dois centros, um em Georgetown, outro noutra cidade chamada Bártica, e...
Desculpa, nós quem?
A organização com que eu trabalhava.
Que era?
HIAS.
Que são sempre diferentes?
São sempre diferentes, sim, de organizações internacionais.
São sempre ONGs que arranjam financiamentos para fazerem esse tipo de...
Sim, esta é grande, ou seja, depende, por exemplo, com quem trabalha na Guiné-Bissau, sim, era uma organização pequena, só tinha tipo três projetos, mas HIAS é uma organização grande, trabalha essencialmente em proteção internacional, depois também trabalha com o IRC, Oxfam, no meio também alguma coisa com o UNFPA, mas... Sim, estamos todos ali a trabalhar na mesma resposta e acho que isso também é uma parte interessante do trabalho humanitário, é que trabalhas muito colaborativamente. Uhum. Ou seja, temos muitos grupos de trabalho em que trabalhamos juntos e acho que toda a gente entende que é um esforço muito conjunto e que se tenta não duplicar, e que tu entendes que para dar o melhor serviço possível à população para quem tu estás a trabalhar, tens realmente que reunir todos os esforços. Claro que um dos problemas do mundo humanitário, agora depois chegaremos a isso aí, quando falar à parte de USAID e tudo isso, que os fundos normalmente são curtos, temporários, então tem essa desvantagem, não é? Tu começas muitos projetos que depois são cortados, ou então não se está a prever que aquela crise dure tanto tempo, mas aquela crise acaba por... As crises duram quase sempre muito tempo, não há nada que seja muito rápido.
E na Guiana, não francesa, exatamente qual é que era o teu papel? O que é que tu fazias?
Era coordenadora de violência, do projeto de violência de género. Viajava essencialmente por 3-4 regiões, e lá está, tipo, nós dávamos resposta a casos de violência, muitas vezes física, mas psicológica, isso, ou conectando com casas-abrigo, que havia pouquíssimas na Guiana, era um desafio, conectando com serviços de saúde, porque também é preciso entender que muitas vezes a população refugiada não tem nem documentação ou não fala a língua local, então tipo existem todas umas, para além de que normalmente também existe uma discriminação muito ativa e muitos episódios de xenofobia e tudo isso, Então há muitas organizações, como essa para quem eu estava a trabalhar, que existimos não só para dar serviços mais práticos, seria quase como tipo um apoio social, não é? Mas tens que imaginar que aquilo é numa situação mais de emergência, onde está mais ou menos tudo a colapsar ou não funcional. E tem limitações, são respostas que têm limitações, não é? Por exemplo, nas zonas mineiras, onde quando eu fui uma vez para uma das zonas onde tivemos que ir de carro, e a viagem é todo um fenómeno, não é? Com um senhor com um machete debaixo do banco e uma arma, e que chegas lá, que se calhar o único sítio onde tu tens para dormir também é um bordel, e te roubam a gasolina, enfim, que acontece tudo, que eu também não me sentia segura, por exemplo. E tu sabes que o teu nível de intervenção ali não é real, não é? Tipo, ias, falas com as mulheres, tentas saber o que é que está a acontecer até um certo ponto, porque tu não tens serviços também para lhe oferecer. Tu não vais montar uma intervenção ali, porque não existe nenhum tipo de intervenção e não é seguro para quem trabalha lá. Então também deixas-te, não é necessariamente muita gente sem resposta, porque há sítios onde, se o Estado não entra também, e não existem garantias de segurança, e por isso é que também no mundo humanitário a taxa de morte é bastante elevada. Entre trabalhadores humanitários, tens que ter consciência também da segurança dos trabalhadores.
E essa é a pior parte do trabalho humanitário? É o risco? É o não poderes intervir? É o stress que te causa a ti? É o quê?
Acho que um pouco de tudo. Porque, e acho que isto vais entender muito claramente, que é a parte de, é bom sentirmos seguros, certo?
Eu adoro.
Pois, é bom sentirmos seguros e sentir que a tua vida está...
Tranquilo.
Não está tranquila, ou que, né, não podes caminhar na rua, ou que não podes ir, não é? Tens sempre 400 sítios onde estás proibida de ir, ou seja, a tua vida também é muito regulada por o ambiente em que trabalhas, onde vives não é escolhido por ti, enfim, tudo isso. Claro que há muitos casos que não me esqueço, porque não, ou seja, não podíamos fazer mais, que tu sabes que estás... que não podes responder da maneira que seria ideal para realmente ajudar aquela pessoa naquele momento. Acho que o trauma também que vives, não é? Tipo, tudo isso pois também resulta com que seja difícil às vezes tu estares tranquilo, não é? E acho que isso tem um impacto muitas vezes desvalorizado entre os humanitários, porque o nível de exposição a trauma é demasiado elevado, não tem como... Tu eventualmente não ires para a cama e acordas às 2 da manhã a pensar no que é que fizeste ou no que é que não fizeste, no que é que podias ter feito mais, não tem como.
E isso vem contigo, por
isso
acaso?
Isso vem contigo, vem sempre. Contigo. E normalmente casa, lá está, tipo, não é uma casa que tu escolheste, provavelmente não vives com pessoas com quem escolheste também. Uma coisa que acontece muito é que vivemos, não é, todos juntos, não é, vives com os teus colegas, às vezes vives com o teu chefe. E pronto, e a socialização também acaba por acontecer muito entre humanitários, então também os temas acabam por ficar um pouco, não é, sempre um pouco ali naquele trauma. E realmente para mim a Guiana foi difícil, porque no final eu acho que já não dormia uma noite inteira, já era todas as noites, estava sempre a reviver alguma coisa. E aí, por acaso, mais ou menos coincidiu com quando escalou a guerra na Ucrânia. Não pensei imediatamente trabalhar na resposta à guerra da Ucrânia, nada. E depois acabou por surgir uma oportunidade, uns meses depois. Eu disse, ok, vou, porque a resposta era desde Varsóvia. Então eu pensei, ok, voltar num lugar mais seguro. Não vou estar, não é? Vou ter eletricidade, vou ter água corrente, vou ter água quente, vou poder caminhar nas ruas, vou poder ter uma bicicleta, se quiser, vou ter uma vida super normal, vou. E fui, realmente nota-se muito a diferença entre a resposta à Ucrânia, porque as pessoas tiveram proteção internacional. E acho que isto é uma mensagem que deve passar de que realmente funciona dar proteção internacional e que não, que se calhar temos que rever alguns processos de asilo. Mas acaba por ser também, e era uma resposta que tinha muito dinheiro, ou seja, nunca, eu nunca tinha visto tanto dinheiro numa resposta e foi também interessante.
De quem?
Da União Europeia, dos Estados Unidos, ou seja, havia muito dinheiro para responder. Por exemplo, na Guiana, tu não consegues ter um shelter financiado, e na Polónia existe mais dinheiro, existia mais, melhor, na resposta à Ucrânia, existia mais dinheiro disponível, uhum, para tu conseguires responder. Ou seja, não estou a dizer que é dinheiro demais, como todas as respostas está subfinanciada, mas existia,
ou seja,
mais
alguém
liberdade.
Na tua posição consegue perceber aquilo que aparentemente é óbvio, que as vidas têm todas um preço e depois há umas que valem mais,
sim,
e outras menos, outras nada.
Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E mesmo no, não é? Tipo, quando estás a negociar ou a aplicar, ou seja, quando tentas aplicar a fundos, não é? E eu também faço sempre parte destes processos, a racional também tem que ser, não é? Ok, quero financiar um shelter, e quanto é que é o custo por mulher e por, não é? Por mulher e por criança, porque normalmente as mulheres vêm com as crianças. E tens de estar sempre a justificar custos, e especialmente em violência de género não é sempre fácil ter números, não é? Porque a violência também está subreportada, e porque muitas vezes a violência pode acontecer, sei lá, no momento de saída do país ou da cidade, ou durante a viagem, ou acho que não tem que ser necessariamente já quando estão lá, ou pode ser simplesmente, não é? Que é o mais comum, que é a violência entre, não é? Do teu casal, ou seja, intimate partner violence, ou violência, violência sexual em contexto de conflito.
Uhum.
Ou seja, tens todas estas versões e tens que conseguir responder a todas elas. E nem sempre existem números muito reveladores, não é? Porque ou as pessoas não te revelam, ou porque não procuram ajuda, ou porque não sabem onde procurar ajuda, então...
Pode parecer que estás a tentar resolver um problema que não existe, aos olhos do financiador.
Apesar de que o consenso no mundo humanitário é que toda a gente sabe que o problema existe, mas mesmo assim está sempre um pouco a justificar, ou seja, não é como uma intervenção onde tu dás caixa às pessoas, não é? Que consegues dizer, olha, de caixa, 1000 famílias. É uma intervenção diferente e que normalmente também demora algum tempo para construíres uma relação com a comunidade, não é? Para poderes ter uma intervenção, ou seja, as intervenções a nível de proteção requerem mais tempo.
De aí, segues para onde?
Iraque.
Porquê?
Porque já estava... Não, não era isso. Sempre quis trabalhar no Iraque. Ou sempre, desde há muito tempo, queria trabalhar no Iraque. Tinha muita curiosidade com trabalhar no Iraque.
Porquê?
Primeiro porque trabalha com muita gente do Médio Oriente, não é? Muita gente do Iraque e da Síria. E sempre achei... que seria talvez um lugar onde eu, né, tipo, eram pessoas com quem eu gostava de estar e tudo isso. E tinha, ou seja, o genocídio e a Azidi tinham-me chocado muito também. Então, e a partir daí também seguia muito, né, o trabalho da Nadia Murad, que é uma sobrevivente Azidi, que acabou por ganhar o Nobel da Paz com o Dr. Denis Mukwege. Eles trabalham muito em violência sexual em contexto de conflito e sabia, tipo, os campos que existiam no Iraque e na Síria, mais na noroeste da Síria, com as mulheres dos soldados do Daesh e tudo isso. Ou seja, é uma realidade extremamente complexa para trabalhar. E a nível de trabalho isso é interessante. Pronto, então surgiu a oportunidade e disse, ok, vamos. As coisas mudaram um pouco rápido, porque eu cheguei em setembro e em outubro foi o ataque do Hamas, e a partir daí também a segurança no Iraque mesmo também começou a decair um pouco, não é? Também houve mísseis a cair onde eu estava a viver e tudo mais. Eu vivia com uma palestiniana também de Gaza, então, tipo, o ambiente estava bastante mais pesado. O ambiente também para nós trabalharmos no Iraque começou a ficar cada vez mais fechado. Fomos proibidos de usar a palavra género,
Proibir de usar a palavra género?
Sim.
Entendo. Explica-me, por favor.
Se tu não, não é? Tipo, as palavras têm poder, não é? Se tu se calhar não és capaz de nomear uma coisa, então ela não existe. Então existe esse movimento, não é? De que tudo é ideologia de género. Então nós não podemos dizer violência de género, por exemplo. Isto sendo que o Iraque é um dos países com uma taxa bem elevada de violência de género e onde as mulheres e adolescentes estão um risco bastante elevado de experienciarem violência. Fomos proibidos de dizer isso, fomos proibidos de trabalhar também em tudo o que fosse LGBTQI. É uma sexualidade criminalizada, ou seja, começou a fechar o espaço cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E tu sabias isso, ou seja, cada, sei lá, training que eu dava, eu sabia que estava a ser gravado. Tipo, no trabalho fomos todos entrevistados, também pelos serviços secretos, essas coisas que tu não estás à espera de viver na vida normal. Mas tu sabes que existe, tipo, ativamente... A vontade é que tu deixes trabalhar naquilo e que se acabem esses projetos e que se feche isso tudo, ou seja, ok, podes continuar a fazer algo da agricultura. Muitas vezes o que nós fazemos, ou seja, o que os trabalhadores humanitários fazemos nesses contextos é que, seja, por exemplo, no Afeganistão, se calhar crias programas para saúde e aí tentas entrar um pouco e tocar um pouco o tema da violência de género, mas tem que ser tipo baixo saúde ou baixo child protection, ou seja, muitas vezes não podes estar diretamente a dizer há violência contra mulheres e nós estamos aqui para responder a isto, ou seja, não são sempre coisas que querem ser vistas.
E esse projeto no Iraque teve que ser então interrompido?
Não necessariamente, ou seja, eu é que decidi interromper. Entretanto, após tudo isto, talvez não seja surpresa dizer que e aconteceram mais algumas coisas a nível laboral, estava muito intenso e eu simplesmente não consegui mais. Então decidi voltar, acho que, ou seja, não fui diagnosticada, mas imagino que foi um grande burnout porque eu não conseguia. Não conseguia pensar mais em trabalhar sequer e precisava de sair de lá, porque também o facto de estar num lugar onde já tinham caído mísseis, ou seja, não sentia que estava tão segura como, por exemplo, senti quando cheguei, sentia mais segura quando cheguei e depois a pouco não me sentia. Isso não estava a ajudar e então aí decido, ok, preciso de parar porque posso estar a começar a entrar também em um terreno um pouco mais pantanoso para mim. E foi isso, e decidi parar e pronto, e voltei, fui fazer 10 dias de meditação, ou seja, não em silêncio, para tentar também um pouco entender e talvez processar, porque acabam por ser, ou seja, é muito intenso e nem sempre conseguimos processar as coisas quando elas acontecem, porque estás em modo automático, não é? E tens que continuar. E a verdade é que precisei estar muitos meses muito parada até voltar a sentir, ok, tenho outra vez vontade de viver e de mundo e de tudo.
Já voltou a vontade?
Tá, já está cá. Mas precisou de ser curada.
É quase, tendo em conta aquilo que tu me disseste até agora, eu acho que a próxima pergunta é um bocado ridícula, mas quiser, como é que tu te projetas no futuro? Nesta sinusoide permanente?
Não sei. Eu diria que agora mesmo tomei uma decisão que foi não trabalhar mais como humanitária, ou seja, essa decisão foi tomada. Se bem que às vezes penso que poderia abrir alguma exceção ou outra dependendo do contexto, mas essencialmente essa decisão está tomada. Mas não significa que não queira disposição ao mundo ou que não tenha vontade de ir ver outras coisas e de estar noutros lugares. Isso, ou seja, o mundo humanitário acabou e agora estou a transitar para algo que ainda não sei qual é.
Muito bem. Bárbara, com muita pena minha, estamos a chegar ao limite do nosso tempo por hoje, porque eu acho que esta conversa depois vai ter que ter uma sequela, como nos filmes. Ainda assim, queria-te pedir, por favor, que deixasses aos nossos ouvintes uma sugestão.
Uma sugestão. Acho que vou ter que deixar... Então, Pepe Mujica morreu ontem.
É verdade.
Acho que a minha sugestão é... Ele não é que tenha nada escrito, mas há livros sobre ele, há entrevistas com ele. E acho que é uma pessoa, de facto, inspiradora, muito apaixonada pela vida. E acho que ele traz muita sabedoria, muitas mensagens importantes, tal como, não é? Tipo, que a vida no final é tu saberes cair e saberes te levantar repetidamente. E que sim, todos precisamos de encontrar um propósito, e esse propósito vai ser não é? E de dar sentido à vida, mas que, não é? Ele dizia muitas vezes que sigamos apaixonados pela vida. Acho que é essa a mensagem que quero deixar.
Muito bem, Bárbara. Obrigadíssimo.
Obrigada, Tiago.
Aos ouvintes da Rádio Universitária, recordo o endereço para o qual podem enviar as vossas reclamações ou sugestões: cap.estamos.rum@gmail.com. Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.